Bem-vindos ao Alumni Mundos. Na série O Porto In, a sexta série deste podcast, vamos conversar com antigos estudantes estrangeiros que estudaram na Oporto e que decidiram ficar em Portugal. Vamos partilhar histórias, experiências e perceber o que os levou a querer ficar por terras lusas. Acompanhe-nos nesta descoberta. Adib Sidani é um engenheiro arquiteto nascido em Beirute, no Líbano, e vive no Porto há mais de 6 anos. Durante um workshop organizado pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do Porto, ficou cativado pela atmosfera da cidade e decidiu inscrever-se no Programa Doutoral em Segurança e Saúde Ocupacionais na Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. Atualmente trabalha como gestor de projetos na Porto Digital e é investigador na FEUP, onde se encontra a concluir o seu doutoramento. E no entretanto surgiram outras paixões, mas já lá vamos. Olá Adib, bem-vindo ao Alumni Mundos.
Obrigado.
Como é que chegaste até ao Porto? Queres contar-nos a tua viagem?
Sim, como já disseste que eu estava a estudar arquitetura, e naquele momento eu estava no mestrado e sugeriu um workshop de 10 dias aqui no Porto e 10 dias em Barcelona. Então inscrevi-me e decidi ir também com os alunos que estavam inscritos para mais tipo coordenação e assim. E primeiro 10 dias era aqui na Faculdade de Arquitetura, na UNFIOP. E o workshop era no centro da cidade, onde fomos num motel. E era na altura de janeiro, mas o tempo estava incrível. Tivemos uma temperatura mesmo boa, tivemos sol quase os dias todos, só 2 dias de chuva, mas também choveu só de par de manhã e o resto do dia saímos e estava tudo incrível. E pensei que o tempo está sempre assim, sol e vocês não têm chuva.
Mas não foi. Enganaste. Sim,
e também naquela 10 dias experimentamos várias coisas, comida, até a vida à noite e tudo isso. E lembro-me perfeitamente, um dia acordei e estava a ir para outro hotel, porque estivemos mais do que 60 pessoas, e estive a ir comer no outro hotel, porque o pequeno almoço estava melhor, e estava tudo no voeiro. Então tirei uma foto, porque para mim no voeiro é uma coisa na montanha, não é na cidade.
Sim.
E a primeira coisa que eu fiz quando cheguei ao Líbano, coloquei tipo um wallpaper no meu telemóvel, a lembrar que esta é uma cidade incrível e eu gostaria de voltar ali. E ficou mesmo um wallpaper até eu voltei a Portugal e tirei na mesma rua que mudei a foto. E também quando cheguei a Barcelona, a primeira coisa que eu pensei, estava a dormir no autocarro, acordei e pensei, só quero voltar ao Porto, não é a Líbano. Era uma coisa, não sei porquê, mas...
Gostaste da cidade, não é?
Sim, ficaste... o ambiente e tudo, e as pessoas simpáticas, a comida também é incrível. Gostei mesmo muito.
Pensaste, um dia vou para o Porto, e assim foi, não é? Antes de... Tu estudaste no Líbano, não é? Vivias lá. Antes de vires para o Porto, já tinhas pensado em mudar da cidade alguma vez? Ou foi... mais naquele ímpeto quando vieste cá a primeira vez que sentiste isso?
Não, na verdade eu já estava a pensar antes que, olha, o Líbano é um país incrível, temos muito turismo e muitas coisas para fazer, mas há problema em instabilidade da geopolítica e no Médio Oriente, então a zona está sempre caótica. Então sempre gostaria, pelo menos, trabalhar fora, ganhar conhecimento ou fazer alguma coisa e depois pode ser voltar para o Líbano. Mas depois de visitar Portugal, eu tinha uma bolsa para continuar o doutoramento ali no Líbano. E também estava a dar aulas, então pensei, se calhar uma oportunidade fixe para ficar no Líbano. Mas depois apliquei porque já tinha contactos dos professores aqui no Porto e mandei o meu currículo e os graus e assim, e foi aceito. Então diz ali para a universidade, olha, não vou continuar, desculpa, obrigado para a oferta e tudo, mas vou para o Porto.
Vou para Portugal.
Sim.
Vou para Portugal. O que é que te levou a decidir a viver cá? Já falaste das pessoas, já falaste da comida, mesmo o próprio clima, o país em si. O que é que a cultura foi difícil? O que é que te levou a ficares cá? Como é que foi essa integração?
Sim, então, quando cheguei aqui, eu não senti assim a diferença entre o Líbano e Portugal. Tipo, o clima está quase igual. E também as pessoas estão simpáticas, e estão quentes, igual do Líbano. E a tradição, a cultura. Então, quando comecei a trabalhar aqui, ou a estudar, aliás, não senti assim que um país muito estrangeiro. Tipo, não, eu tenho tudo o que eu quero. Também acho que apenas as pessoas e o clima e tudo, fui bem-vindo aqui e não sentia a grande diferença. Quando eu estava a estudar, mesmo quando cheguei, eu pensei, se calhar eu vou estudar, mas depois vou para a Alemanha ou um país nórdico para continuar a trabalhar. E não foi o caso, porque estou ainda aqui depois de 6 anos, mas sim, acho que já integrei muito bem para nesta país, uhum. E propriamente Porto também, sim. Especificamente. E agora, uma vez que estou a contribuir para a cidade do Porto e já tenho o melhor clube de futebol no mundo também aqui, estou mesmo a gostar e sim. Decidi naquela altura para ficar aqui. Porque eu gostei daquela tudo.
Tu já estás mesmo integrada. É assim, a língua não é um problema, não é? Porque tu já falas muito bem português. Para 6 anos, eu se fosse para o Líbano não iria falar tão bem como tu. Tu falas muito bem. Também já estás integrado no clube, não é? Porque és portista. Sim. Portanto, estás muito bem integrado naquilo que é o Portugal, não é? E o país. Quando é que tu sentiste que ias ficar cá? Não, agora vou mesmo ficar em Portugal, afinal já não vou sair daqui.
Sim, aquela ideia de ir trabalhar fora é assim, se calhar mudei um pouco quando fiquei mesmo muito habituado para tudo. Até o clima está incrível, temos dias de sol. Até quando está no voeiro, um pouco mais do que o Líbano, sim. Eu fiquei com depressão, mas pensei, tipo, não, eu não vou mudar este país para nenhuma outra país, para seja qualquer, seja trabalho ou outras
olha
coisas.
Que se fosses para a Alemanha ia ser pior, né? Sim, o clima sim. Lá é pior. Ou um mesmo. País nórdico é pior. Sim. Não tens
o problema
tanto sol.
Não é frio, o problema é o sol mesmo. Pois, porque senti a diferença.
Sol, sim.
Porque no Líbano, quando chove, chove. E depois o céu fica se limpa, aberto. Sem nuvens, sem
e
nada.
E o sol é mesmo forte, não é?
Sim, aqui não, fica nuvens, seja está a chover, seja não. É um pouco depressivo, sim, é. Mas além disso está bem. Então, decidi ficar aqui também porque já tipo, tenho minha mulher, tenho já estou a construir minha sim, vida aqui, tenho sim. Mini família,
uhum.
E tenho tudo aqui, os pais dela e assim.
Sim, então, já assim. Acabas por ficar. Pois, porque era essa, tinha também esta questão, esta mudança mudou a tua forma de viver e o teu futuro? Sei que tu casaste com uma portuguesa, por isso presumo que queiras ficar por cá, não é? Senão vamos ter problemas lá em casa hoje, quando ouvirem o podcast. Não te metas em problemas.
Sim, não, eu gosto muito aqui, a família dela é minha família agora, além de ser muito longe da minha família, mas sim, acho que já uma vez que eu comecei a falar português e consigo comunicar com elas mais e de forma melhor, sim, não sinto que eu vou deixar este país, pelo menos, para já.
Como é que lidas com a distância? O que é que te custou mais? Foi deixar a família e os amigos? Ou foi fazer novos amigos? Como é que tu lidas com isto?
Sim, quando cheguei aqui foi um pouco diferente porque não tenho os amigos que estou habituado a ter, mas fiquei em contacto com eles, que são no Líbano ou viajaram para fora, mas na primeiros 6 meses foi muito fácil porque tinha sempre aqueles amigos do Erasmus que ainda somos amigos e estamos a visitar um outro. E quando foram todos embora, depois de 6 meses, foi um pouco difícil porque eu precisava de arranjar novamente amigos. E pensei, olha, não vou arranjar Erasmus outra vez porque vou embora no mesmo. Tentei integrar com mais os portugueses, que não foi assim tão fácil porque os portugueses normalmente são mais fechados. mas tipo, são simpáticos na mesma, mas são fechados, não abrem para amigos novos rápido. Então, aqui onde eu entrei mais com brasileiros, comecei a aprender a dançar, e foi forró, especificamente. E naquela, tipo, a cultura dos brasileiros são mais, tipo, abertos e assim. E até os portugueses que estavam dentro são mais amigáveis.
Sim.
Então, assim, ganhei mais amigos portugueses, locais. E depois, alguns meses, assim, comecei a ganhar mais amigos na FIUP, onde estava a estudar. E meus colegas e assim. E comecei a habituar-me mais para integrar com a cultura portuguesa e ter mesmo amigos locais.
Tu sentiste, falaste agora da cultura portuguesa, sentiste assim algum choque cultural? No início, por exemplo, a língua portuguesa foi um obstáculo?
A língua portuguesa foi uma coisa diferente. Não posso dizer que foi um obstáculo, porque no Líbano, quando nós entramos à escola, diretamente eu aprendo árabe e inglês, e também algumas escolas francesas diretamente. No meu caso foi francês depois de alguns anos, também estudei muito, que esqueci tudo porque não pratico mais muito, mas sim, tipo, estou habituado para aprender várias línguas no mesmo tempo. Por exemplo, todas as matérias na escola é inglês, não é árabe. É árabe mesmo, a língua árabe e mais uma ou duas disciplinas. E também, a dia a dia, temos muitas palavras francesas e ingleses que está integrada com o árabe. Antes de decidir vir cá, tinha algumas meses para preparar, então fui para o Centro Cultural Brasileiro para estudar português. Mas foi português do Brasil. Quando cheguei aqui, comecei a ouvir as pessoas falarem e não consegui perceber nada. Eu pensei, aprendi outra língua qualquer. Mas depois, a ler e assim, comecei a ficar um pouco habituado. Claro, também só estudei os básicos ali. E tinha a aplicação, o Duolingo. Não ajudou assim tanto.
Mas dizem que o brasileiro é mais fácil para os estrangeiros aprenderem, não é? Porque é uma língua mais melodiosa.
Sim, e foi muito bom porque quando eu integrei-me no início, como Erasmus, estava a falar inglês. Depois integrei-me com mais brasileiros e assim, eles não falam, a maioria, não falam muito bem inglês. Então, obrigaram-me a falar mais português, que comecei
ajudaram-te.
A... Mas depois, quando tinha amigos de Portugal, estavam-me a dizer, tipo, olha, não podes usar esta palavra, não podes usar aquela, esta é a expressão mais brasileira. Então, eu mudei um pouco, mas em geral fui rápido. E agora, com o meu trabalho, assim, mudei tudo para português e acho que estou a falar melhor do que antes.
Sim, tu falas muito bem, nem sequer se nota o sotaque brasileiro. E se aprendeste com sotaque brasileiro, não se nota nada. Está um português perfeito. Tu já sonhas em português ou ainda sonhas em árabe, não é? Não é libanês, árabe?
Uma coisa engraçada esta pergunta, porque quando meus amigos do Erasmus estavam aqui, discutimos esta coisa mesmo, principalmente se estamos a sonhar em outras línguas. Normalmente, sim, eu sonho e penso em inglês e em árabe. Mas quando comecei a viver aqui, sim, comecei a sonhar em português. E, por exemplo, estou a caminhar na rua, estou a pensar também em português. Por exemplo, debates políticos, ou futebol, ou coisas de estudo. Vai ser tudo em português. Sim.
Quando pensas no futebol do Porto, não é? Também
sim,
pensas em português.
É tudo
em
português. Até os debates políticos, mesmo coisas complicadas, é tudo em português.
Que engraçado.
Que acontece na minha cabeça. Não.
Só mudas o chip, se calhar, quando falas com os teus pais, ou quando falas para o Líbano, não é? Ou com amigos libaneses.
Agora, sim, o meu cérebro está habituado tudo em português e vai ser tudo em português.
Quando tu sentes falta de coisas que nunca pensaste vir a sentir do teu país?
Se calhar esta também é com o choque cultural, porque não... Só vou voltar para aquela pergunta, porque não senti assim choque cultural. Aqui, como eu estava a dizer, tem várias culturas, tem ainda tradição e assim. E no Líbano é igual. Temos muito, por exemplo, religiões e assim. Temos vários, temos 19 sectos que já diretamente habituam para ter outras perspectivas, outros pontos de vista.
Dá-nos outra abertura,
exatamente,
não é?
E um país turístico que já temos também influências de fora, que não senti assim choque cultural e, aliás, até eu gostei da cultura portuguesa e gostei de integrar. Então, acho que mais absorvi do que fiquei chocado com outra coisa. Uhum. Claro, algumas coisas preciso habituar, mas, em geral,
é uma adaptação, foi muito, é uma suave. Adaptação. Estava-te a perguntar se sentes falta de coisas que nunca pensaste vir a sentir do teu país.
A única coisa que eu sinto falta é... Aliás, duas coisas. A primeira, a família, claro. Esta é uma coisa importante. E outra coisa, a comida. Porque a comida libanesa, acho que a maioria das pessoas conhecem, que é o melhor do mundo. E não temos muitas lojas aqui para comprar coisas libanesas. Então, quando eu vou para o Líbano, normalmente eu trago comigo. E agora a minha mulher está a obrigar-me a trazer algumas comidas e passarias e, por exemplo, pão árabe, uma das coisas. Para cozinhar e fazer comidas típicas do Líbano aqui em Portugal, porque não existe. Esta é a única coisa que eu sinto falta.
Sentes mais falta, não é? Quando alguém te pergunta sobre a tua vida cá, que mensagem é que tu transmites desta vivência? É positiva? Tu aconselhas as pessoas a virem para o Porto, a mudarem de país?
Sim, em geral eu estou sempre a dizer coisas positivas. Por exemplo, a educação e assim, e a coisas públicas que temos também, que noutros países não temos, especialmente no Líbano.
Uhum.
E também a organização, a visão e só a integração dentro da Europa também é uma coisa positiva para dizer para as pessoas, olha, andam cá porque têm mais oportunidades, têm visão diferente. E acho que sim, é positiva. Agora, claro, eu sempre estou a mencionar também, impostos estão altos, salários estão baixos, mas esta outra coisa que acho que as pessoas querem saber antes de vir cá. Claro. É uma coisa importante.
Precisam de saber, não é? Precisam, sim, de, sim, saber. De que forma é que tu vês agora o teu país? Quando visitas o Líbano, já sentes um turista na tua casa ou não?
Sim, eu... Definitivamente eu sinto um turista porque eu vou com a minha mulher, ainda ela não conhece o Líbano muito bem. Então, últimas duas viagens era mesmo para mostrar o que é o Líbano.
Andaste mesmo a fazer de guia turístico,
sim,
não é?
Uhum. E minha mulher diz também, eu sou um princípio ali, que não faço nada. Minha família está sempre a fazer tudo e a minha avó, porque quando estamos a ir para o Líbano... Ficamos com a minha avó e ela quer fazer tudo. E claro, tem saudades, que há muito tempo não fui,
claro,
lá. Então, sim, é, exatamente, é uma turista ali. Não faço nada. É só a passear e a esquiar ou nadar e estas coisas.
E na tua percepção daquilo que é o Líbano, depois de estares cá, já percepcionas o país de outra maneira?
Sim, sempre faço uma comparação quando estou a falar sobre Portugal e Líbano, não uma maneira mais política, se calhar, porque para mim interessa muito bem, muito importante, é a economia dos países. Além de Líbano ser numa zona tipo o Médio Oriente, que tem muitas guerras à volta e muitos problemas, é um país liberal, que atrai muito investimento. Os salários são altos, tem sempre oportunidades. É uma coisa que em Portugal aqui não há muito. Estamos a ir sempre para trás, sempre as pessoas estão a emigrar para fora. Agora no Líbano estão a emigrar para fora, mas é por causa da estabilidade daquela zona. Mas aqui, Portugal é um país que tem potencial enorme, porque a primeira coisa, estamos na Europa. E sempre temos as bazucas e assim, e há aquela infraestrutura que Líbano não tem. E também estamos uma porta para a América toda, seja a América do Sul ou a América do Norte. No Líbano é mais ou menos o mesmo caso, também somos uma porta. Então podemos beneficiar disto tudo. E aqui também a cena de energia, a cena de tudo. Portugal pode ser um país mesmo avançado. Mas esta única comparação que eu, quando eu vejo o Líbano, tipo, eu vejo que esta é uma coisa que devemos implementar aqui no Portugal para avançar este país um pouco, porque está muito atrasado a nível económico também.
Ok, já consegues ter outra visão, não é, daquilo que...
Sim, se calhar mais detalhada e mais profunda, mas sim.
Como é que tu vês o futuro, Adip? Junto da Diana, obviamente, não é?
Sim.
Não podemos dizer outra coisa.
Sim. Acho que o futuro aqui em Portugal, como eu disse, tem muito potencial. Acho que eu vou ficar aqui, vou criar a minha família, já estamos a planear muitas coisas, se calhar vou trazer a minha família também para cá, por causa da estabilidade, e se calhar posso dar mais apoio. Um sonho que eu não deixei, que eu quero ser professor, eu acho que vou ser professor, além de trabalhar também como gestor de projetos, uhum, né? No Porto Digital, porque se calhar agora ainda entrei há pouco tempo, se calhar no futuro vou contribuir mais para a cidade do Porto especificamente e depois para o país, então vou crescer, vou ter mais conhecimento e vou dar o que Porto deu-me depois.
Muito bem, esse sentido de retribuir, não é?
Exatamente.
Retribuir.
Desde que cheguei cá, nunca pensei em sair de Portugal, mas agora Portugal tem muita instabilidade política e tem ficado muito atrás de outros países, claro, em termos da economia e assim. E principalmente países europeus, relativamente ao crescimento económico e aos salários, impostos e assim. E como os baixos salários e impostos altos, a continuar desta forma, poderia pensar em sair do país só para evoluir profissionalmente, ganhar salários um pouco melhor fora, criar meus filhos, porque esta também é uma coisa importante, e depois um dia voltar para cá. Esta é a única coisa que pode deixar-me viajar deste país, mas se calhar vou voltar.
Ou seja, pensas que poderias, em determinada altura da tua vida, ter que sair para dar condições melhores, não é? Aos teus filhos e progredires na carreira.
Exatamente.
E depois a tua ideia seria regressar.
Sim,
é isso, não é?
Um país também é bom viver e... Sim, não vou dizer para reformados, mas para viver aqui é um país.
Até porque se tu, como tu disseste, tu se calhar queres trazer os teus pais e a tua família, não é?
Sim.
Por isso a tua ideia será ficar por cá e não regressar ao Líbano ou para outro país qualquer, não é?
Líbano é fora de questão.
Sim.
Acho que não vou, porque aquela é uma cena muito grande, geopolítica, é uma confusão grande. Mas sim, este país, se calhar, se eu vou viajar, vai
se
ser só para conhecimento,
por um período.
Sim, e voltar para cá. Mas esta é uma opção mesmo mínima que eu não quero fazer. Aliás, eu gostaria de seguir mais, além de ser professor e trabalhar no Porto Digital, seguir uma carreira mais política para tentar contribuir e melhorar este país também.
Que mensagem gostarias de transmitir aos teus colegas diplomatas e a toda a comunidade da Uporto?
Sim, eu só gostaria de dizer que Portugal é um país incrível e está a dar-nos conhecimento e oportunidades para ver o mundo numa perspectiva diferente. Creio que agora muitas pessoas estão a emigrar. Eu não posso dizer para elas não emigrem, porque eu já emigrei.
Sim.
Mas eu posso dizer para estas pessoas que querem viajar e começar a vida delas para ter conhecimento, mas depois pensam no vosso país, tentam sempre voltar para aqui, aplicar o conhecimento, tentam investir neste país, porque tem muito potencial e devemos contribuir, seja para votos políticos, seja para qualquer coisa, mas sempre pensar em nosso país, porque sem nós, que estamos jovens ainda, estamos a tentar fazer a nossa vida, este país não vai viver sem nós e devemos mesmo contribuir para este país.
Muito obrigada, Adib.
Obrigado.
Quanto a nós, vemos-nos no próximo Alumni Mundos. Até lá.